בעזרת השם, השינשטיין דף תתוו עמוד א' נתר סיירלים. הגמרא אומתים, תנתאות על זה ארגומס רספוסטס פרסידינצ'י כסתו. וימוס, נמשנה נדף י' ד', כי הפסוע כיפה את השחיטה מיום כיפור, או משבת, אובימנצ'י, אליסטה קומטנדו ומאטו פרויבידו. פורקי הפרויבידו מאטה ומנימה ומשבת, עם יום כיפור, שגוקר מנהרה סליפה את השחיטה משבת, אפמיצ'ידו קומד הסקרני השחיטה הוולדה יוני מאו אקשן פורן ויעורב איג'יסי כי עתהו הרוי תסר עושה שעתהו פינאו דו שבת אינדה ויסי פרויבידו ג'י קומד הקר עושה שחיטה הוולדה יוני מאו אקשן פורן עתהו הרוי תסר אינדה פרויבידו ג'י קומד הסקרני פלארו מוסביוס כי סוהי ג'קורדו קומורי ביודה E a Gemara está procurando onde é que o Rabi Yehuda disse algo que se conecte a isso. Porque os sábios disseram que esse ensinamento vai de acordo com o Rabi Yehuda. Ela ama Rav Ashi, vem o Rav Ashi e traz a resposta final para essa questão. Rabi Yehuda de Mevashelhi, quando disseram que esta lei vai de acordo com o Rabi Yehuda, isso se refere ao que disse o Rabi Yehuda com relação à pessoa que cozinha no Shabbat. Detenar. Diz então a Mishnah. Hamevashel beShabbat. Como é que fica a lei de alguém que cozinha no Shabbat? Nós sabemos que é proibido cozinhar no Shabbat. Porém, a pessoa foi e cozinhou no Shabbat. Será que pode-se comer do alimento cozido? Beshogeg yochal, bemezid lo yochal, divrei Rabi Meir. A primeira opinião, a opinião de Rabi Meir, que ele fala o seguinte. Beshogeg, shogeg é quando a pessoa fez o ato sem querer. Ele não fez isso propositalmente. Ele esqueceu que era Shabbat e acabou cozinhando. Isso é chamado shogeg. Fala o Rebbe Meir, a pessoa que cozinhou shogeg sem fazer isso propositalmente, a lei é que pode se comer o alimento. Já se a pessoa fez essa atividade bemezid, mezid quer dizer que a pessoa fez isso propositalmente, sabendo que isso era proibido. Nesse caso, é proibido de comer até o fim do Shabbat. Essa é a opinião de Rebbe Meir, novamente. Diz Rebbe Meir que se a pessoa cozinhou beshogeg, ou seja, não propositalmente, a lei é que pode se comer. Já se a pessoa fez bemezid, ou seja, propositalmente, vai ser proibido de comer este alimento até o fim do Shabbat. Esta é a opinião de Rebbe Meir. Vem Rebbe Yehuda, a segunda opinião de Rebbe Yehuda, e discute. Rebbe Yehuda Omer, beshogeg, se a pessoa cozinhou sem querer, yochal emotzei Shabbat, é proibido de comer até o anoitecer, mas depois do anoitecer, depois do final do Shabbat, pode-se comer deste alimento que foi cozido no Shabbat. Bemezid, já se a pessoa fez isso bemezid, propositalmente, então a própria pessoa que cozinhou não vai poder comer para sempre, mesmo depois do Shabbat, já as outras pessoas vão poder comer depois do Shabbat. Essa foi a segunda opinião, a opinião de Rebbe Yehuda. Rebbe Yochanan Omer, existe uma terceira opinião de Rabbi Yochanan Sandar que diz beshogeg, se a pessoa cozinhou beshogeg sem querer, yochal emotzei Shabbat le'acherim. Então a própria pessoa que cozinhou de qualquer maneira, ele não vai poder comer isso nunca, mesmo depois do fim do Shabbat. Mas as outras pessoas vão poder comer depois do fim do Shabbat. Bemezid le'ochar mamit lo'ovro le'acherim. Já se a pessoa fez isso bemezid, propositalmente, ninguém, nem ele, nem outras pessoas não vão poder comer nunca. Logo, a opinião de Rebbe Yehuda que vimos nesta Mishnah fala o seguinte, que a pessoa que cozinhou no Shabbat, beshogeg, sem querer, é proibido de comer até o anoitecer, mas depois do anoitecer vai ser permitido. Já se a pessoa fez isso bemezid, propositalmente, a lei é que todo mundo não vai poder comer até o anoitecer, mas depois do anoitecer vai ser permitido, exceto a própria pessoa que fez o pecado, ele não vai poder comer nem mesmo depois do anoitecer. Fala o Rav Ashi, o que dissemos com relação à nossa Mishnah, que a pessoa que fez a Shechitá no animal durante o Shabat, a Shkita é válida, mas até o anoitecer vai ser proibido de comer essa carne. Vai de acordo com o Rebbe Yehuda. Porque o Rebbe Yehuda diz que tanto no Shogeg, tanto no Mezid, é proibido de ter proveito desta atividade proibida até o anoitecer. O raciocínio da lei de Rebbe Yehuda é o seguinte: se a gente vai permitir que se coma desse alimento que foi cozido no Shabbat, a pessoa pode acabar querendo repetir o pecado. Então a pessoa sem querer cozinhou no Shabbat. Se a gente já falar, você pode comer agora, então a pessoa vai acabar cozinhando novamente. Por isso vem o Rebbe Yehuda e diz que a pessoa que cozinhou no Shabbat, mesmo que fez isso sem querer, não é permitido ter proveito desse alimento. Sendo assim, o mesmo vai se aplicar com relação à nossa Mishnah. A pessoa que fez a Shkita no Shabbat não vai poder ter proveito dessa Shkita e não vai poder comer a carne, tanto se ele fez isso Beshogeg, tanto se ele fez isso Bemezid. Então, está esclarecido porque foi dito que o que disse o Rav vai de acordo com o Rebbe Yehuda. Pergunta a Agmará, Venukma Bemezid Verebimeir. Por que a gente explicou que o que disse o Rav é segundo o Rebbe Yehuda? Podemos dizer que isso vai segundo a opinião de Rebbe Meir, a primeira das opiniões que vimos na Braita. A primeira opinião sustenta que se a pessoa fez isso Beshogeg, sem querer, é permitido comer imediatamente. Mas se a pessoa fez algo proibido no Shabbat Bemezid, propositalmente, nesse caso vai ser proibido de comer até o fim do Shabbat. Podemos dizer então que a nossa Mishnah se trata de alguém que fez propositalmente. Sendo assim, mesmo Rebbe Meir concorda que não pode se comer dessa carne até o fim do Shabbat. Então, o que disse o Rav pode combinar também com a opinião de Rebbe Meir. Porque a gente disse que o que disse o Rav vai segundo a opinião de Rebbe Yehuda. Fala Gemara no Salkadaita. A gente prefere não explicar a Mishnah dessa maneira. De Katane e Duma de Yom Kippurim. Porque a Mishnah falou o seguinte: a pessoa que faz a Shkita no Yom Kippur e também a pessoa que faz a Shkita no Shabbat, nos dois casos a Shkita é válida. Existe uma semelhança entre esses dois. Assim como no Yom Kippur é o dia do jejum e não pode se comer, independentemente se a Shkita foi feita a Beshogeg ou Bemezid, assim também no Shabbat a Mishnah está dizendo que é proibido comer essa carne até o anoitecer, tanto no Shogeg, tanto no Mezid. E isso só pode ir de acordo com o Rebbe Yehuda, porque segundo o Rebbe Meir, se a pessoa fez Beshogeg sem querer, é permitido de comer na hora. Mas o Kippurim não chama Beshogeg, não chama Bemezid, não achil. A facha, nami, não chama Beshogeg, não chama Bemezid, não achil. Muito bem. Pergunta a Gemara, o mi matzit mukha kola Beshogeg, Rebbe Yehuda. Isso quer dizer que a gente explica que a nossa Mishnah está indo de acordo com o Rebbe Yehuda, sendo assim, tanto se a pessoa fez Beshogeg, tanto Bemezid, tanto propositalmente, tanto não propositalmente, nos dois casos vem a Mishnah e diz que é proibido de comer até o anoitecer. Verá, como é que pode ser? Olha só o que diz a Mishnah. Afalpi, Shemitchayev, Benavsho, Katani. A Mishnah fala o seguinte: mesmo que a pessoa vai merecer pena de morte por esse pecado, mesmo assim a Shkita é válida. Se a pessoa fez sem querer, ele não vai merecer pena de morte. Como é que você explica então que a Mishnah vai de acordo com o Rebbe Yehuda, englobando também um caso de Shogeg, um caso que não foi feito propositalmente? Ahikamar explica a Agmará. A intenção da Mishnah é a seguinte: Afalpi de Bemezid mitchayev benafsho hu ha'acha de Beshogeg shlato kshera. A pessoa que fez essa atividade proibida no Shabbat, mesmo que se ele faz isso propositalmente, ele merece pena de morte, mesmo assim a Shkita é válida, tanto se ele fez propositalmente, tanto se ele fez não propositalmente, a Shkita vai ser válida. Ou seja, a Mishnah está dizendo que se ele faz propositalmente, Bemezid, ele vai merecer pena de morte. Mas não quer dizer que no Shogeg também ele merece pena de morte. Muito bem. Então, nossa Mishnah vai de acordo com o Rebbe Yehuda. Insiste com a pergunta, Venukma, que Rebbe Yochanan Sandlar. Por que não podemos dizer que a nossa Mishnah está indo de acordo com a terceira opinião que vimos na Braita? A opinião de Rebbe Yochanan Sandlar, de Amar, que ele disse, Lo shna beshogeg v'lo shna mezid, lo achi. Segundo a terceira opinião, tanto se ele fez shogeg, tanto mezid, tanto sem querer, tanto propositalmente, vai ser proibido de comer a carne da sua Shkita. Responde a Gemara, Rabbi Yochanan Sandlar, Kamafrig Motei Shabbat Leachirim, Velo, Lo. O Rabbi Yochanan Sandlar disse que no Motei Shabbat, somente as outras pessoas que vão poder comer, mas o próprio pecador não vai poder comer. Já nossa Mishnah diz que a Shechita é válida. Sendo assim, depois do fim do Shabbat, vai ser permitido para todas as pessoas, inclusive a própria pessoa que fez a Shechita, de comer. E isso só pode ir de acordo com o Rebbe Yehuda quando ele fez Beshogeg. Então, ficou esclarecido que a nossa Mishnah fala que a pessoa que fez a Shechita no Shabbat, a Shechita é válida. E a carne é kasher. Porém, assim como disse a Biuda, que uma pessoa que cozinha no Shabbat, a gente diz que até o fim do dia não pode ter proveito desse alimento, mesmo que ele fez isso sem querer. Assim também, a pessoa que fez a shechita no animal não vai poder comer essa carne até o fim do Shabbat, mesmo que ele fez isso beshogeg, sem querer. Vimos então a discussão do Rebbe Meir e do Rebbe Yehuda, as duas primeiras opiniões. O Rebbe Meir sustenta que se o pecado foi feito sem querer, é permitido comer o alimento no próprio Shabbat. Somente se o pecado foi feito propositalmente, bevezid, é que a gente vai falar que é proibido de comer até o fim do Shabbat. Tanei Tanei Kamei de Rav. O Rav era um mestre do Beit HaMidrash, e tinha lá um outro sábio, que ele fez uma citação perante o Rav. Ele diz o seguinte: a pessoa que cozinha no Shabbat, se ele fez isso beshogeg, sem querer, ele pode comer. E se ele fez isso propositalmente, bemezid, ele não pode comer. O mashti klei Rav. E logo o Rav fez um sinal para que ele se calasse. Ou seja, indicando que o que ele disse está errado. Logo, pergunta a Gemara, mai taima mashti klei? Por que o Rav Yehuda indicou para que essa pessoa se calasse, dizendo que ele falou algo errado? Talvez o motivo é o seguinte: a citação que dissemos, ela vai de acordo com a opinião de Rav Meir. Somente o Rav Meir sustenta que se o pecado foi feito sem querer, é permitido de ter esse proveito do alimento cozido durante o próprio Shabbat. Então a citação vai segundo o Rebbe Meir. E o Rav, talvez, ele sustenta como o Rebbe Yehuda. E por isso ele mandou o outro ficar quieto. Pergunta a Gemara, como é que pode ser, Mishum Desfira, lei que Rebbe Yehuda, Madetane, que Rebbe Meir, Mashtik lei? Mesmo que ele diz que a Alahá é fixada como o Rebbe Yehuda, porém, se alguém faz uma citação no nome de Rebbe Meir, isso não justifica para que ele mande o outro ficar calado? Tudo bem, ele está fazendo uma citação no nome de uma outra opinião, no nome de Rebbe Meir. Por que o Rebbe Yehuda mandou ele se calar? Tudo bem que não é a opinião de Rebbe Yehuda, mas é uma citação no nome de um outro sábio. Veod, mais do que isso, Missa Varma, que é Rebbe Yehuda, o próprio Rav, ele não sustenta que a opinião é como Rebbe Yehuda. Vem Rav Hanan Barami, como disse o Rav Hanan Barami, que mora no Rav Netarmide e mora no Kereb Mei. Quando o Rav instruía os seus discípulos, ele dizia que a lei é como o Rebbe Mei. Verdade, pirka na lei que Rebbe Yehuda Mishum Me'aret. Quando ele dava os grandes discursos para todo o povão, a multidão que vinha ouvir a sua aula, ele falava que a lei é como o Rebbe Yehuda, por causa que tinham lá Me'aratzot, pessoas que não conhecem muito as leis da Torá, e para que eles não venham a desprezar o Shabbat, para o povão, ele dizia que a lei é como o Rebbe Yehuda, que é mais severo. Mas a verdade é que ele sustenta que a lei é como o Rebbe Meir. Então, por que ele mandou o outro se calar? Vechitei matane vepirka tane kamei. E se você vai me dizer que essa citação foi feita perante o grande público, então ele ficou com medo que o público ia ouvir que a lei fica como o Rebbe Meir, ato curiar, maledetana, tzaitei, namorat, tzaitei. O público sabe que eles não devem prestar atenção nas leis que são ditas pelos outros sábios, e sim pelo grande sábio, pelo Rav, e que tem um porta-voz lá que explica qual que são os ensinamentos dele. Então, por que o Rav indicou para aquela pessoa se calasse? Afinal de contas, ele fez uma citação no nome do Rebbe Meir. E o próprio Rav concorda que, na verdade, a lei fica como Rebbe Meir. Então, por que ele mandou o outro se calar? Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, esclarece o Rav Nachman Bar Yitzchak, Tana Shochet Tana Kamei de Rav. A citação feita não foi que o que dissemos, que a pessoa que cozinha no Shabbat Beshogei pode comer e Bemezid não pode comer. Não foi essa a citação. A citação se relacionava a alguém que fez a Shechitá no Shabbat. Ele diz o seguinte: a Shochet Beshabbat Beshogei Yachel Bemezid lo Yachel. A pessoa que fez a Shechitá no Shabbat, se foi feito o Beshogeg, ele pode comer. E se foi feito o Bemezid, propositalmente, ele não pode comer. Essa que foi a situação. E nesse caso, mesmo o Rebbe Meir concorda que a lei não é assim. Por quê? Amar lei, o Rav, ao ouvir essa citação, ele disse, Maidaider que Rebbe Meir, eu vejo que você está dizendo algo no nome do Rebbe Meir. Assim como o Rebbe Meir disse que a pessoa que cozinha bechoguei sem querer, ele pode comer. E se a pessoa faz bemezid, ele não pode comer. Você está aplicando isso ao caso da shkita, que a pessoa que faz a shkita, o abate, bechoguei, ele pode comer. E se faz bemezid, ele não pode comer. Adkan lo kashar Rebbe Meir ela bemvasher de Raul Akus. O que disse o Rebbe Meir? Que se a pessoa cozinha no Shabbat, ele pode comer. Isso se relaciona ao ato de cozinhar. Porque o alimento, antes de ser cozido, mesmo que não é muito agradável, mas ainda dá para comer. Mesmo que não é tão gostoso, não é muito agradável, mas dá para comer algo cru, uma verdura crua, dá para comer. Então, já que ele era próprio para ser ingerido, então o objeto não se torna mukse. Ontem a gente explicou que se tem um certo objeto, uma certa coisa, que ele está impróprio de ser utilizado durante a entrada do Shabbat, na hora que anoitece a sexta-feira e entra o dia do Shabbat, se na hora que entra o Shabbat, na hora que se põe o sol da sexta-feira, o objeto ou a coisa está imprópria, ele se torna mukse e é proibido de tocar ou carregar ele durante todo o Shabbat. Sendo assim, uma verdura, na entrada do Shabbat, ele não estava impróprio de ser ingerido, porque dá para comer uma verdura cru, mesmo que não é muito agradável. Sendo assim, a pessoa que veio e cozinhou no Shabbat, diz o Rebbe Meir, que se ele cozinhou o Beshogeg, sem querer, ele vai poder comer o alimento, porque o alimento não é mukse, porque ele estava próprio para ser ingerido na entrada do Shabbat. Aval shachet de en raul akus, não? Porém, no caso que a pessoa faz shchitá num animal, um animal vivo é impróprio de ser ingerido. Sendo assim, ele se torna mukse, uma vez que na entrada do Shabbat era proibido de comer ele, porque deve fazer a shchitá. Sendo assim, a pessoa que fez a shchitá no Shabbat, mesmo que ele fez isso sem querer, mas a carne do animal é uma carne mukse, porque na entrada do Shabbat ela estava imprópria para ser ingerida. Essa opinião de Rav está em desacordo com o que vimos ontem nas primeiras linhas desse Daf. De qualquer maneira, assim disse o Rav. Então, em suma, o Rav concorda que a lei, na verdade, é como o Rebbe Meir. A lei é como o Rebbe Meir, que a pessoa que cozinha sem querer no Shabbat pode ter proveito do alimento cozido. Porém, diz o Rav que isso é válido somente com relação a um alimento que ele estava próprio para ser ingerido, de certa maneira, na entrada do Shabbat. E por isso ele não se torna mukse. E uma vez que a pessoa cozinhou sem querer no Shabbat, pode-se comer esse alimento cozido. Porém, se a gente está falando de uma shkita, um animal, já que ele estava completamente impróprio de ser comido no começo do Shabbat, então ele se torna mukse. Então, mesmo que a pessoa fizer a shkita e agora a gente quer comer a carne, mesmo que ele fez isso sem querer, a carne agora está mukse, porque durante a entrada do Shabbat ela estava imprópria de ser comida. Pergunta a Gemara, como é que o Rav diz isso? Verá matnitin de shochet. A nossa Mishnah, que a gente está tratando sobre isso nos últimos dois dapim, ela se trata de alguém que fez a Shchitá no Shabbat. E vimos que o Rav falou que mesmo que a Shchitá que foi feita no Shabbat é válida, mesmo assim é proibido de comer até o anoitecer. E vieram os sábios e disseram que isso vai segundo o Rav Yuda. Deduzimos aqui que o Rav Meir diz que é permitido comer a carne mesmo se tratando de uma shchitá que foi feita no Shabbat. Então, como é que diz o Rav que o Rav Meir sustenta que a carne vai ser muxa até o final do Shabbat? Responde a Gemara que Shari Rav Meir que gonchayar o cholev imodion. O que dissemos, o que os sábios disseram, que segundo o Rebbe Meir é permitido comer essa carne e não tem o problema de muxa. Se trata de uma pessoa que fez shchitá durante o Shabbat. Mas por que ele fez shchitá no Shabbat? Não porque ele era um pecador ou porque ele esqueceu o que era o Shabbat. E sim porque ele tinha um doente que ele precisava cuidar. Um doente que ele estava com perigo de morte. E para salvar a sua vida, era necessário que ele coma um alimento nutritivo e para isso precisava-se fazer a shchitá no animal no Shabbat. Obviamente, para salvar a vida de um judeu, é permitido fazer a shchitá no Shabbat. Sendo assim, já que essa pessoa estava doente, já estava doente desde a véspera de Shabbat, ou seja, desde a sexta-feira, ele já estava doente. Sendo assim, quando entra o Shabbat, a pessoa sabe que ele vai precisar fazer a shchitá durante o Shabbat, de maneira que o animal não se torna muxa. O raciocínio do muxa fala o seguinte: na hora que chega a véspera do Shabbat, eu ainda não fiz a shchitá no animal, eu sei, na minha consciência, eu tenho o seguinte, eu sei que este animal, eu não vou poder ter nenhum proveito dele até o fim do Shabbat. Porque agora é o último instante no qual eu posso fazer a shchitá. Daqui um minuto já vai ser Shabbat. E vai ser proibido de fazer a shchitá no animal. Sendo assim, eu estou me desligando deste animal até o fim do Shabbat. Uma vez que a pessoa, na sua consciência, se desliga do objeto, o objeto se torna muxa. Porém, no nosso caso, que a pessoa tem alguém enfermo dentro de sua casa, nesse caso, a pessoa sabe que ele vai precisar fazer a shchitá neste animal durante o Shabbat. E por isso a pessoa não se desliga na sua consciência do animal e ele não se torna muxer. E por isso, neste caso, falou Remel que o animal não é muxer. Logo pergunta a Gemara, Yahi mai tama de Rebiuda de Assar. Sendo assim, que a shchitá é feita para salvar a vida de um judeu, porque o Rebiuda diz que é proibido comer essa shchitá, afinal era permitido fazer a shchitá no Shabbat. Que gonchayalu cholev ivri. Explica a Gemara, a gente está sabendo de um caso que é o seguinte: alguém estava enfermo desde a véspera do Shabbat. Quando entrou o Shabbat, a pessoa ainda estava adoecida. E durante o Shabbat, a pessoa se curou. Sendo assim, o animal não se torna muxer. Porque já que na entrada do Shabbat, a pessoa achava que ele ainda vai ter que fazer shchitá no animal amanhã, porque ele não sabia que a pessoa ia se curar. Então, na sua consciência, ele não se desligou do animal. Então, o animal não é muxer. Só que o que aconteceu é que depois, no decorrer do Shabbat, a pessoa se cura. O doente se curou. E agora, ele está sadio. E aí, veio alguém e fez shchitá no animal. Nesse caso, era proibido fazer shchitá no animal, porque o doente já se curou. Não tem mais a necessidade de fazer shchitá para comer a carne. Sobre esse caso, o Rebbe Meir e o Rebbe Yuda estão discutindo. O Rebbe Meir diz que se a shchitá foi feita beshogeg, sem querer, é permitido de comer a carne, já que a shchitá foi feita sem querer, e não temos o problema de muxa, porque na véspera do Shabbat a pessoa ainda estava doente. Já o Rebbe Yuda diz que mesmo que foi feito beshogeg, sem querer, é proibido de comer a carne até o fim do Shabbat. Vechia de Amaravacha Barada. Assim como disse o Ravacha Barada no nome de Rav. Ve'amerlai, tem uma versão que diz que quem disse foi o Rebbe Yitzchak Barada no nome de Rav. Ashochet lecholev Shabbat, Asur levari. a pessoa que faz a shkita para um doente no Shabbat, porque o doente precisa da carne, é proibido de uma pessoa que não está doente, que não tem perigo de vida, de comer essa carne. Mas já se a pessoa cozinhou para um doente no Shabbat, então alguém que está sadio pode comer esse alimento. Mas qual que é a diferença entre essas duas leis? A diferença é que o animal, na véspera do Shabbat, ele não estava próprio para ser consumido. E por isso a pessoa se desligou dele, ele se torna mukse. Se de repente temos um doente no Shabbat, o animal continua mukse. Então o doente vai poder comer para salvar sua vida, mas outras pessoas não vão poder comer porque é mukse. Já no caso da pessoa que cozinhou, já que dá para ingerir algo cru, então a verdura era própria de ser ingerida na véspera do Shabbat, não se torna mukse. E por isso, se a pessoa cozinhou para um doente que está em perigo de vida, uma outra pessoa vai poder comer. Amarafapa. Vem o Rav Papa e comenta: para mim, existem exceções. Nessas exceções, a shochet mutar. Mesmo a pessoa que fez shchitá no animal, vai ser permitido para um outro judeu comer. Por quê? Que isso vai se aplicar num caso que a pessoa doente já estava adoecido desde a véspera de Shabbat. Logo, o animal não se torna mukse, porque já sabia que a gente vai ter que fazer a shkita no Shabbat, e aí o animal não é mukse, e aí no Shabbat a gente faz a shkita para que o doente coma a carne e se cure. Nesse caso, um outro judeu que não está doente vai poder comer, já que o animal não é mukse, e o ato da shkita foi feito para salvar a vida de um judeu. Então, já que não temos nenhuma proibição, um outro judeu vai poder comer. E nessa exceção também, mevasher asur, existe um caso de alguém que cozinha para uma outra, para um doente no Shabbat, e outro judeu não vai poder comer, como no caso da pessoa que teve que colher uma abóbora no Shabbat para cozinhar para o doente. Nesse caso, já que a abóbora estava ligada ao solo na véspera do Shabbat, então ela se tornou mukse. Já que ela se tornou mukse, então mesmo que é permitido cozinhar no Shabbat para o doente, mas uma outra pessoa não vai poder comer, porque esse alimento é mukse. Amar Rav Dimi Menehrada, vem Rav Dimi Menehrada e diz: Ilcheta, a lei é o seguinte: a shochet lechole beShabbat mutar lebari beumtza. A pessoa que faz shchita num animal para um doente no Shabbat, então é permitido fazer a shchita para salvar a vida do doente, para que ele coma carne e se fortifique. E se trata de alguém que já estava adoecido desde a véspera do Shabbat, de maneira que a carne não é mukse. Nesse caso, é permitido de um outro judeu que está sadio de comer essa carne. Contanto que ele não cozinhe a carne, ele pode comer essa carne crua. Por quê? Porque o animal não é mukse, e o ato da shkita foi feito para salvar a vida de um judeu, então era permitido, ele pode comer a carne. E o motivo é: já que de qualquer maneira a gente tinha que fazer shkita para que o doente possa comer e se curar, já que era permitido fazer essa shkita, então o judeu que está sadio pode pegar um pedaço de carne e comer. Que a pessoa fez a shkita para salvar a vida do doente, isso era permitido, e por isso o outro judeu pode comer. Porém, se a gente cozinha algo para um doente no Shabbat, mesmo que a gente já falou que a verdura não é mukse, mesmo assim, um outro judeu que está sadio não vai poder comer. E o motivo é: porque vem os sábios e eles decretam que é proibido de comer isso. Porque se um sadio vai comer, ele vai pedir para que a pessoa que está cozinhando para o doente cozinhe um pouco mais, aumente um pouco mais na quantidade, para que ele possa comer também. E aí, isso que ele está aumentando um pouco a mais é proibido, porque só pode cozinhar para salvar a vida do doente, e por isso, no caso de cozinhar, é proibido. Vamos resumir então o que temos aqui. Vimos a discussão do Rebbe Meir e do Rebbe Yudá com relação a alguém que faz um ato proibido no Shabbat. A pessoa então que cozinhou, por exemplo, no Shabbat, o Rebbe Yudá diz que se isso foi feito beshogeg, sem querer, tanto se foi feito bemezid, propositalmente, nos dois casos, segundo a viuda, até o anoitecer é proibido de ter qualquer proveito da atividade proibida, do pecado que foi feito. Depois do anoitecer é permitido de ter proveito, porém, a própria pessoa que fez o pecado, se ele fez bemezid, propositalmente, ele não vai poder ter nenhum proveito, mesmo depois do anoitecer. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Já a opinião de Rabi Meir diz que se o pecado foi feito sem querer, mesmo imediatamente no próprio Shabbat, já pode ter proveito. Já se foi feito bemezid, propositalmente, vai ser proibido até o anoitecer. Depois, vimos com relação a Muxa. Vimos que mesmo o Rebbe Meir, que diz que se foi feito Beshogeg sem querer, é permitido ter proveito imediatamente no Shabbat, porém existem alguns casos que o alimento é Muxa, como um caso de um animal que ele estava impróprio para ser comido na véspera do Shabbat, então ele se torna Muxa, e então, mesmo depois da Shchita que foi feita Beshogeg no Shabbat, sem querer, não propositalmente, vai ser proibido de comer, porque essa carne é Muxa, exceto num caso que a pessoa tinha alguém doente já desde a véspera do Shabbat. Nesse caso, o animal não se torna Muxa. Sendo assim, o Rebbe Meir vai dizer que se a Shchita foi feita sem querer no Shabbat, é permitido comer da carne. Depois vimos uma terceira lei que diz que se alguém cozinha para um doente no Shabbat, é permitido cozinhar para um doente que está em perigo de vida. Mesmo assim, vieram os sábios e decretaram que uma pessoa sadia não pode comer deste alimento, porque a gente tem a suspeita que se ele vai comer desse alimento, ele vai acabar pedindo para que cozinhem uma quantidade maior, o que seria algo proibido. A lei, alachá lemaaseh, a lei é dita no Shulchan Aruch Shinutchet, que a lei fica como Rebbe Yehuda. Então, se alguém sem querer cozinha no Shabbat, ou, por exemplo, ele pôs algo no fogo, algo que era proibido de ser posto no fogo, ou na plata do Shabbat, ou alguém que faz um chá de uma maneira que é proibida no Shabbat, ou seja, ele cozinhou no Shabbat, a lei é que é proibido de ter proveito deste alimento até o fim do Shabbat. Se é algo proibido de ser feito, mesmo que ele fez isso sem querer, porque ele não sabia que era proibido, ou que ele esqueceu que era o Shabbat, e isso não foi feito propositalmente, a lei é que é proibido de ter esse proveito desse alimento até o Motei Shabbat. E se ele fez isso propositalmente, então mesmo depois do Shabbat, a própria pessoa, o próprio pecador, não vai poder consumir este alimento. Vamos para a próxima Mishnah. Ashochet Bemagal Yad. A pessoa que faz shchitá com magalhada. Magalhada é um utensílio parecido com um foice, que de um dos lados da faca, ela é lisa. É uma faca lisa. E do outro lado, ela tem dentes igual a um serrote. Então a pessoa que faz shchitá com este utensílio, ele usa o lado, o gume liso da faca para cortar o pescoço do animal. Betsur, ou a pessoa que faz a shchitá com uma pedra afiada, ou becané, ou com um bambu afiado, shchitá tokshera. A shchitá, se já foi feita, é válida. A Mishnah agora resume tudo o que vimos das Mishnahs anteriores. A kol shochtim, todos podem fazer a shchitá, como vimos no começo da nossa Masechet, isso vem incluir também um mumar que não respeita as leis da Torá. O leolam shochtim, e sempre pode fazer a shchitá, como vimos na Mishnah anterior, isso vem incluir tanto de dia, tanto de noite. O bekol shochtim, e com todos os utensílios, pode fazer a shchitá, como vimos com relação a pedra ou bambu afiados. Chutz, exceto de alguns utensílios que não podem ser usados na shchitá. Mimagal katsir, de um foice que ele tem dentes, tem uma serra, ve'amegeirá, ou um serrote, ve'ashinayim, ou o dente de um animal que é usado para cortar, ve'atziporen, ou a unha da pessoa, ve'preishehem, holki, porque todas as facas que elas têm dentes, ou seja, elas têm uma certa serra, eles não cortam, e sim eles asfixiam, porque eles, na verdade, não estão cortando, eles estão arrancando os canos que devem ser cortados. A gente vai ver, mais pra frente, que segundo a lei da Torá, deve ser um corte liso, com um fio afiadíssimo de uma faca, que ele corta os dois tubos do pescoço do animal. Porém, facas que têm serra, elas na verdade elas rasgam o tubo e não cortam. Isso é considerado que o animal morreu asfixiado e por isso é proibido, esses utensílios são proibidos de serem usados no Mashkita. Deduz a Gemara da nossa Mishnah, Hashochet diavad in likatchila lo. A Mishnah falou que a pessoa que usou uma pedra ou um bambu afiado, se a Shkita já foi feita, então é válido. Isso é chamado de bediavad. A gente já falou isso alguns shurim atrás. Bediavad quer dizer o seguinte: não deve-se agir desta maneira. Esta não é um comportamento que deve ser tomado como primeira opção. Mas se a pessoa já fez, bediavad, se já foi feito, então a gente fala que a Shkita é válida. Então a Mishnah falou que se a pessoa já fez a Shkita com uma pedra, ou com um bambu, ou com uma galhada, se já foi feito, bediavad, a Shkita é válida. Bishlam mame magalhad, dirma atelemei vadbeida rissa. Então dá para compreender esta lei com relação ao magalhad. Porque já que o magalhad tem dois gumes, a gente diz que é melhor não usar o gume afiado, porque a gente tem a suspeita que a pessoa vai acabar usando o outro lado da faca. E por isso a gente diz que é melhor não usar isso na Shkita. Ela tsurve kané, lekatkhila lo, porém uma pedra ou um bambu afiado. Porque a Mishnah diz que isso não deve ser usado a princípio na Shkita. Urmini, olha só o que diz uma outra braita. Bakor shochtin, todos os materiais podem ser usados na Shkita. Ben betzur, ben besuchit, ben beklumit, tanto uma pedra, tanto um pedaço de vidro, tanto um bambu afiado. Então, por que, se a braita diz que é permitido como princípio usar esses materiais, por que a nossa Mishnah diz que isso não deve ser usado como princípio? Lokash, fala que a resposta é o seguinte: Kan betalush, kan bemuchubar. A nossa Mishnah que diz que é melhor não usar uma pedra ou um bambu, se trata de uma pedra que está presa a uma parede, ou um bambu que está preso ao solo. Nesse caso, a princípio, isso não deve ser usado na Shkita. Se a Shkita já foi feita, bediavad, a gente fala que a carne é kashê. Mas a princípio, como a primeira opção, não deve se usar, como a gente vai ver no próximo daf. Porém, a braita se relaciona a uma pedra ou um bambu que não estão ligados ao solo. Nesse caso, é permitido fazer a Shkita. E a Gemara vai trazer, então, uma braita que se relaciona a isso. De Amar Rav Kahana, assim como disse Rav Kahana, a shochet bimchubar la karka, a pessoa que usa um material que está ligado ao solo para fazer a Shkita, Rebi, você, o Rebi diz que essa Shkita não é válida. A carne não é kashê. Rebchia machshit. Já o Rebchia diz que se a Shkita foi feita, nesse caso a Shkita é válida. Podemos deduzir. Ad kan lo machshir Rebchia era bediavad, avale katkhila lo. O Rebchia diz que se a Shkita já foi feita com algo ligado ao solo, a Shkita é válida. Mas a princípio isso não deve ser feito. Logo, a nossa Mishnah vai de acordo com o Rebchia, que algo que está ligado ao solo não deve ser usado, a princípio não devemos usar isso para fazer a Shkita, mas se já foi feito, então é válido. Fala Gemara, você quer dizer que a nossa Mishnah vai de acordo com o Rebchia, e a nossa Mishnah diz que a princípio não deve ser usar uma pedra ou um bambu ligados ao solo para fazer a Shkita, mas se a Shkita já foi feita, então é válido. Ela, a Detânia, sendo assim, como é que você vai explicar a seguinte braita? Fala a braita, Bekor Shochtin, todos os materiais podem ser usados na Shkita, Ben Betalush, Ben Menchubar, tanto algo ligado ao solo, tanto algo que não está ligado ao solo, Ben Chasakin Lembala Betzavar Beimar Lemata, tanto se a faca está em cima e o pescoço está embaixo, a pessoa faz uma movimentação de cima para baixo, Benja Sakim Lemata Betzavar Lemala Lemala, e tanto se a faca está embaixo e o pescoço está em cima e a pessoa corta o pescoço levantando a faca, em todos os casos a Shkita é válida. Essa braita falou que como princípio é permitido usar algo ligado ao solo para a Shkita. Mane, lo Rebi, lo Rebchia. Essa braita não combina nem com a opinião de Rebi, nem com a opinião de Rebchia. E Rebchia de Avad, e Nekatkhila lo. Porque o Rebchia disse que só é permitido bediavat, se já foi feita, a shechita é válida quando a shechita foi feita com algo ligado ao solo. E a Braita disse que a princípio podemos usar isso, e o Rebbe bediavat não mirou. E o Rebbe diz que mesmo bediavat, mesmo que já foi feita, a shechita não é válida. Então, esta Braita citada não combina nem com a opinião de Rebbe, nem com a opinião de Rebbe Chia. Fala então, Agmará. Leolam Rebbe Chia, afirma Rebbe Chia. Na verdade, essa Braita vai conforme a opinião de Rebbe Chia. E o Rebbe Chia sustenta que pode-se usar algo ligado ao solo, mesmo como princípio. Como princípio, como primeira opção, é permitido usar algo ligado ao solo para fazer a shechita, segundo a Rebbe Chia. Vai de Kamifrigi, bediavad, bediakachot, de Rebbe. E o motivo que a linguagem de Rebbe Chia é uma linguagem de diavad, uma linguagem que diz que já foi feito, então a shechita é válida, ele só está usando essa linguagem para nos mostrar que a opinião de Rebbe é muito interessante. A opinião de Rebbe é que mesmo que a shechita já foi feita, mesmo bediavad, mesmo assim ele diz que a shechita não é válida. Mesmo que a shechita já foi feita, o Rebbe diz que a shechita não foi válida. Mas o próprio Rebbe Chia, mesmo que ele usou essa linguagem, a opinião dele é que é permitido como princípio, como primeira opção, lekatchila, é permitido de usar algo ligado ao solo. Então a Braita citada vai conforme o Rebbe Chia. Logo pergunta, maravela matitin de Catania, shochet de Avad, e lekatchila lo. Male! Sendo assim, agora o problema é a nossa Mishnah. A nossa Mishnah diz que a princípio não deve se usar ligado ao solo, e se já foi feito, então a shechita é válida. Com a nossa Mishnah está indo conforme com a opinião. Lo Rebbe, lo Rebbe Chia. Não combina com a opinião de Rebbe. E não combina com a opinião de Rebbe Chia. E Rebbe Chia, filo lekatchila. Porque a opinião de Rebbe Chia é que como princípio é permitido, como primeira opção, usar algo ligado ao solo. E Rebbe de Avad na Milo. E o Rebbe diz que mesmo se já foi feito, a shechita não é válida. Ou seja, se você diz que Rebbe Chia vai conforme a Braita, e Rebbe Chia diz que como princípio pode-se usar algo ligado ao solo, lekatchila, como princípio pode-se usar algo ligado ao solo, sendo assim a nossa Mishnah, que diz que essa não deve ser uma opção tomada como primeira opção, então não conforme nem com, não vai conforme a opinião de Rebbe Chia, nem com a opinião de Rebbe. Então a nossa Mishnah não está batendo com nenhuma das duas opiniões citadas da Braita. Fala Gemara, leolam Rebbe Chia. Na verdade, nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Chia. E afiro lekatchila. E o Rebbe Chia, como a gente falou, ele sustenta que como princípio é permitido, lekatchila, a pessoa usar algo ligado ao som. O matitin de Catania shochet, Rebbe. E a nossa Mishnah que diz que como princípio não deve-se usar algo ligado ao solo, vai conforme a opinião de Rebbe Chia, que discute com o Rebbe. Pergunta Gemara, caixa de Rebbe, deve? Sendo assim, temos então uma contradição nas palavras de Rebbe, porque o Rebbe disse que mesmo que a shechita já foi feita, mesmo que a shechita já foi feita com algo ligado ao solo, a shechita não é válida. E nosso Mishnah diz que se já foi feita, a shechita é válida. Lokasha, responde Gemara, a diferença é a seguinte: Kan bemchubar meikaro, kan betalush ulbasof chibro. Ou seja, o próprio Rebbe, ele estabelece uma diferenciação entre algo que sempre esteve ligado ao solo, naturalmente ligado ao solo, ou algo que não era ligado ao solo e artificialmente a pessoa ligou isso ao solo. Por exemplo, se a pessoa pega um bambu que está nascendo naturalmente, ele está naturalmente nascendo do solo e a pessoa usa, nesse caso a lei é mais severa, porque é algo naturalmente ligado ao solo. E por isso, nesse caso, diz o Rebbe que a shechita, mesmo se já foi feita, ela não é válida e a carne não é kashé. Já se a pessoa ligou, construiu algo, ligou algo ao solo, nesse caso não deve se fazer a shechita, mas se já foi feita, a shechita é válida. E esta é a nossa Mishnah, que vai de acordo com a opinião de Rebbe. Já a opinião de Rebbe Chia citada na Braita é que pode-se, como princípio, usar algo ligado ao som. E pergunta Amará, o Mená, Teibra, deixar ele bem roubado e carol de talush, ulbasof ribro. E quem disse que existe essa diferenciação entre algo que é naturalmente ou artificialmente ligado ao solo? Detanha, responde Amará, essa diferenciação a gente pode ver na seguinte braita. A shochet bemuchni, a pessoa que tem uma certa roleta, e a pessoa põe uma faca na roleta, e aí ele gira esse objeto, e a faca então acaba cortando o pescoço do animal. Shkita Tokshera, a Shkita é válida. Bimchubar Lekarka, Shkita Tokshera. E assim também, se a pessoa usa uma faca que de uma outra maneira está ligada ao solo, a Shkita é válida. Natsakim Bakotel Veshachatva, Shkita Tokshera. Se a pessoa fincou, grudou uma faca na parede e a lâmina ficou para fora, a pessoa pega o animal e passa com o animal por lá e a faca corta o pescoço do animal, também nesse caso a Shkita é válida. Hayatsul Yotze Min HaKotel. Porém, se tinha uma pedra que ela está no seu local natural e ela tem uma saliência para fora, uma saliência afiada, ou cané, ou levilav, ou um bambu que está crescendo do solo, que ele naturalmente está ligado ao solo, ele é afiado, e a pessoa usa isso para fazer a Shkita não é válida. Kasha na Hadadi. Qual a diferença entre as leis citadas na Braita? Porque nos primeiros casos a gente diz que a Shkita é válida, e no segundo caso a gente vê que a Shkita não é válida. Ele lá chama Shani Bemchubar Meikaro Letalush Lubasov Ribro. Podemos concluir daqui, Shema Minah, concluímos, que existe uma diferença entre algo que artificialmente foi grudado ao solo. Nesse caso, a princípio não deve ser usado para fazer a Shkita, mas se já foi feita, a Shkita é válida. Já nos últimos casos que vimos, se trata de algo que naturalmente está ligado ao solo. Nesse caso, a lei é mais severa e por isso a Shkita não é válida, Shema Minah. Respondeu, mas realmente é uma boa prova e esta é a opinião da nossa Mishnah. A nossa Mishnah está se tratando sobre uma pedra ou um bambu que está ligado ao solo artificialmente. Então diz a Mishnah que a princípio não devemos usar isso para fazer a Shkita, mas a Shkita já foi feita, o animal é kasher. O raciocínio, da onde a gente aprende que não pode se usar algo ligado ao solo para fazer a Shkita, Bezrat Hashem, a gente vai ver no Dav de amanhã. Até lá. Baruch Adonai Olam, amém ve amém.